Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 25ª sessão ordinária, hoje do dia 1º de agosto do ano 2022. Saúdo todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, o nosso diretor da nossa Rádio São Vicente e os ouvintes da nossa rádio e também nossas assessoras que hoje nós brindamos com a sua presença. Coloco em discussão a ata 24ª da sessão ordinária realizada no dia 25 de julho do ano do 2022. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos agora para as correspondências. Tem um ofício 077 do ano 2022 da Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que eu li tudo, né? Tem um ofício circular número 32 do ano 2022 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. O ofício 060, também do ano 2022, da Justiça Eleitoral. E uma certidão 097 do ano 2022 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Um convite do ERCO, número 20, do ano 2022, do presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul.
Ofício número 077 de 2022, da Secretaria Municipal da Saúde. São Vicente do Sul, 27 de julho de 2022. Presidente da Câmara de Vereadores. Ilustríssimo senhor João Batista Cassol. Assunto, entrega do primeiro MGS. Ao cumprimentá-lo, venho através deste entregar o primeiro monitoramento de gestão em saúde de 2022. Para apreciação por esta Câmara de Vereadores. Atenciosamente, Luiz Fernando Valente Zucuni, Secretário Municipal de Saúde. Ofício Circular 32 de 2022, do CIAPS Web. Senhor Administrador, em anexo, Ofício Circular 32, o qual trata do CIAPS Web Concurso, emissão do RVE, recibo de validação e encaminhamento conforme disposto no artigo 13 da Instrução Normativa 01-2020. Em caso de dúvidas, contar com o serviço de atendimento deste tribunal pelo telefone 51-3214-9869. Atenciosamente, Direção de Controle de Fiscalização, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Ofício 60... Listas de pessoas que exercem função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou cargo ou emprego público temporário. Prezado senhor presidente, de ordem do excelentíssimo senhor Tiago Tristão Lima, juiz eleitoral da Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, São Vicente do Sul, encaminho em anexo o ofício 60, no qual requer que seja disponibilizada no prazo de 20 dias a lista de pessoas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou cargo ou emprego público temporário no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 para fins de análise da prestação de contas de órgãos partidários municipais no exercício de 2021. A forma a ser adotada para o envio da listagem está descrita no corpo do próprio ofício e eventuais dúvidas poderão ser sanadas respondendo a esta presente mensagem. Atenciosamente, Giordana Minoso Bolzan, servidora da Zona Eleitoral de São Vicente do Sul. Certidão de decisão, título executivo 097 de 2022. Prezado senhor presidente, informo a vossa senhoria quem foi encaminhada ao administrador deste município a certidão da decisão do título 097, que qualifica como responsável o senhor José Luiz Cogo Carvalho, bem como o correspondente demonstrativo. Outro sim, Sugiro que seja dada ciência do conteúdo ao responsável pela contabilidade e pela área jurídica desse executivo, para as providências quanto ao registro desse crédito. Aproveito para informar que quaisquer medidas de cobrança adotadas pela autoridade competente deverão ser comunicados e comprovados por esta direção, conforme preconiza o inciso 3º do artigo 14 da Resolução número 1039 de 2015. Saliento ainda que a inércia na adotação de ações tendentes ao cumprimento desta decisão será considerada por ocasião da prestação de contas nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da sobredita resolução. Por sua vez, os documentos comprobatórios deverão ser remetidos ao Tribunal de Contas no prazo estabelecido nos incisos 4 e 5 do artigo 14 da citada resolução. Atenciosamente, Giovana Canuso e Kleber José Nascimento, coordenador do CAD Secalc, Tribunal de Contas. Convite ERCO 2022 Santana do Livramento. Prezado responsável, é com muita satisfação que o Tribunal de Contas retoma um dos mais importantes eventos de capacitação voltada para gestores públicos do Rio Grande do Sul. Vem aí o 14º ERCO, Encontro Regional de Controle e Orientações, que neste ano foi remodelado e está ainda mais técnico com a primeira edição com eventos simultâneos. Tendo em vista que seu município pertence ao Serviço Regional de Santana do Livramento, convidamos para o encontro que ocorrerá no dia 18 de agosto, a partir das 9 horas, no Centro Anglicano de Eventos, pela parte da manhã, e na Unipampa, à tarde, em Santana do Livramento. Atenciosamente, conselheiro Alexandre Postal, presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do capítulo de mensagem do justificativo dos projetos de lei do Executivo Municipal 063, 064, 065 e o 066 do ano 2022, que irão à votação. E na ordem do dia, a leitura do projeto de lei 10, do ano 2022, com a emenda justificativa 01 de 2022, que será encaminhado às comissões assessorias jurídicas para pareceres.
Projeto de Lei 63 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 61.750. Mensagem justificativa. Senhores presidentes, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 61.750, tendo em vista a aquisição de móveis e materiais para o Hospital de São Vicente Ferrer a partir da redução do orçamento na Câmara de Vereadores, bem como do repasse do duodécimo do mês de agosto do corrente ano, conforme ofício 52 de 2022 da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Cabe salientar que o apoio desta Casa Legislativa para que em conjunto possamos trabalhar pela melhoria nos serviços públicos prestado à população vicentense, utilizando como responsabilidade os recursos oriundos dos impostos pagos, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 29 de julho de 2022, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 64 de 2022 autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 2.055,48. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação do recurso vinculado 1018, Defesa Civil, portaria 795 de 2022, no valor de R$ 2.055,48, tendo em vista que esse valor corresponde aos rendimentos de aplicação financeira e os mesmos devem ser devolvidos ao governo federal. Sendo assim, pedimos que o referido projeto seja apreciado e votado com regime de urgência, devido à necessidade de realizar a devolução das sobras de recurso e a devida prestação de contas, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 29 de julho de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 65 de 2022. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.659,56. Fernando, mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.659,56. Tendo em vista que esse valor trata-se das sobras de recursos não utilizados do repasse da Defesa Civil, portaria 795 de 2022. Sendo que tínhamos para o momento, e nos colocamos à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 29 de julho de 2022. Projeto de Lei 66 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 63.795,11. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação de recursos vinculados 4.500, custeio, atenção básica, no valor de R$ 63.795,11. Tendo em vista a ampliação do orçamento e a utilização dos recursos federais destinados ao custeio do serviço de saúde na rede primária, sendo que tínhamos para o momento e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 29 de julho de 2022, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Emenda Modificativa 01 de 2022. Altera-se a redação do projeto de lei do Legislativo Municipal número 09 de 2022, nos respectivos artigos 3º e 5º. Projeto de lei do Legislativo número 10 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um ou uma secretária ou secretário legislativo para atender às necessidades junto à Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul e dar outras providências. Mensagem justificativa. Apresentamos o presente projeto de lei que dispõe sobre a contratação temporária e emergencial de uma secretária legislativa. O presente projeto se faz necessário, tendo em vista que a funcionária titular do cargo solicitou exoneração. E como o prazo do concurso já se encerrou, não resta alternativa a não ser fazer processo seletivo para contratação, até que seja realizado o novo concurso para preenchimento do cargo, uma vez que não tem outro servidor no quadro que possa realizar as atribuições do referido cargo. Sendo que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 1º de agosto de 2022. João Batista Cassol, presidente. Flávio da Rosa Paim, vice-presidente. E Maria Helena Vicente, secretária.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, pelo prazo de 20 minutos, se assim eu desejar. Não. O próximo sessão, o grande expediente, estará a cargo da vereadora Daniele Butz de Oliveira, do PT. Então, passamos para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda da mensagem do veto do projeto de lei do Legislativo no 06 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Mensagem de veto 01 de 28 de julho de 2022, projeto de lei 06 de 2022 do Legislativo Municipal. Parecer jurídico. O Poder Legislativo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da obrigatoriedade do município divulgar informações em sua página oficial na internet acerca dos conselhos municipais em atividade, Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Legislativo em legislar acerca da matéria, verifique-se estar perfeitamente respaldada pela legislação vigente. No mesmo sentido, estão preenchidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que o presente projeto seja levado à apreciação do Legislativo. Isto embora... Desconsidera. Eu li a mensagem antiga. Parecer jurídico sobre o veto do projeto de lei 06. O Poder Legislativo Municipal vetou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da divulgação da informação dos conselhos municipais pelo município. Vieram os autos com vista para aparecer. É o breve relatório. Verifica-se que a possibilidade do Poder Executivo vetar o presente projeto está perfeitamente respaldada pela legislação vigente diante das razões arguidas pelo procurador do município. Todavia, contendo justificativas relativas a disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados, que põem e devem ser observadas pelo município, quanto da divulgação, somado ao fato de não haver oposição quanto à legitimidade do Poder Legislativo legislar acerca da matéria, reitero na íntegra o parecer jurídico primeiro apresentado. No que tange ao mérito do projeto, como exemplo, a questão da obrigação recair sobre divulgação dos atos praticados pelos conselhos ou sobre informações repassadas pelos mesmos ao município para divulgar, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições legislativas, verificar a viabilidade da aprovação. Diante do exposto, opino pela viabilidade de tramitação e votação desse projeto nesta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 31 de julho de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 056 de 2022, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas e 30 minutos, reunir-se os membros das comissões permanentes desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o veto do projeto de lei do Legislativo Municipal número 06, que dispõe sobre a obrigação da Prefeitura Municipal divulgar informações em sua página. A mensagem justificativa do veto informa que o referido veto se faz necessário tendo em vista que o chefe do Poder Executivo não pode ter ingerência em face dos conselhos, sob pena de estar burlando a sua autonomia, bem como também não pode ferir a Lei Geral de Proteção de Dados com a publicação de todos os atos. O referido projeto de lei teve seu parecer favorável quando da aprovação nesta Casa Legislativa, tendo em vista que o mesmo foi analisado somente sob o aspecto da legalidade de o vereador poder propor projeto de lei que possa gerar despesas para o Executivo, e também pela legalidade do princípio da transparência, a fim de que a população possa ter acesso às informações de quantos conselhos existem, qual é o site e quem são os conselheiros, não tendo sido analisada de forma simétrica, ou seja, fazendo uma comparação entre a obrigação legal do artigo 1º com as leis que criaram os conselhos e seus regimentos internos. Após análise, verifica-se que merece ser acolhido os fundamentos do veto, uma vez que analisando as matérias que são tratadas em cada conselho, em alguns casos, verifica-se que são complexas e demandam sigilo. De forma como foi proposto o artigo 1º, onde diz que fica obrigado a Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul a divulgar informações, bem como o que constou no inciso 5, que determina a publicação na íntegra das atas, desta forma fica o prefeito obrigado a cumprir uma lei a qual ele não tem legitimidade de exigir. Portanto, não pode o Poder Executivo obrigar que os conselhos forneçam tal informações, pois qualquer ato que deslegitime a forma de atuar do conselho não pode ser axiologicamente aceita, pois, fora do campo de ingerência estabelecido nos regimentos dos conselhos, fere o princípio da democracia. Diante do exposto, a relatora emite parecer favorável ao veto, devido à lei constar uma obrigatoriedade em que o chefe do Poder Executivo não vai poder cumprir, podendo responder por apontamentos do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, pelo descumprimento de uma norma estabelecida em lei, sendo que não pode delegar a mesma obrigatoriedade para os conselhos. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Maria Helena Vicente, relatora, e Gislaine Zignati Delpini, integrante. O presidente não acompanha o voto do relator e do integrante. Ata 56, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem a mensagem de veto número 01 do projeto de lei do Legislativo Municipal número 06, que dispõe sobre a obrigação da Prefeitura Municipal divulgar informações em sua página oficial na internet sobre todos os conselhos municipais em atividade na cidadania, na cidade, e dar outras providências. A referida mensagem de veto foi encaminhada com justificativas extrínsecas ao projeto de lei, pois o mesmo não gera gasto ao Executivo Municipal. Vem a atender os princípios do artigo 3º da Lei Federal 12.527, de 2011, que assegura o direito fundamental de acesso à informação, sendo assim atribuição da administração pública. Não afeta a autonomia dos conselhos, em que as mesmas possuem as reuniões documentadas por atas, tendo valor jurídico, apresentando um resumo dos fatos ocorrências e decisões tomadas pelos conselheiros durante as reuniões. Não fere a Lei Federal 13.709, de 2018, pois não solicita e-mail e contato dos conselheiros, e sim do Conselho. A proposição da lei está baseada no aprimoramento da transparência e da publicidade administrativa, em plena harmonia com os preceitos constitucionais que permeiam o tema. Assim, após estudo e análise, a comissão emite seu parecer contrário à mensagem de veto número 1, projeto de lei do Legislativo. E vai assinada pelos seguintes: Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão; Daniele Butch de Oliveira, relatora da comissão; e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido veto.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessoras de bancadas aqui presentes, aos que nos acompanhem aqui na sessão, o ex-vice-prefeito Totti, ao nosso sempre funcionário da prefeitura que sempre nos acompanha aqui, muito obrigada pela presença, e também ao José Luiz, diretor da Rádio São Vicente, e aos ouvintes da Rádio São Vicente, nossa comunidade que nos acompanha. Colegas, eu vim aqui explicar mais uma vez o projeto, que já é a terceira vez, quarta, eu acho que eu subo aqui para explicar o projeto e tentar entender a mensagem de veto, porque é um projeto de lei que já está em funcionamento em outros municípios. Eu não tirei isso da minha cabeça do nada. Né, a gente tem os embasamentos jurídicos, tanto que foi para a IGAN analisar, tanto que foi para o jurídico desta casa, tanto que votamos todos aqui, ele recebeu votação máxima. Né, é para o bem de São Vicente, trata de transparência e publicidade dos atos públicos. Né, os conselhos são um órgão da administração que presta um serviço gratuito à comunidade, e dar publicidade aos atos deles é valorizar que o que a gestão, o que os que estão à frente do conselho defendem é o melhor para São Vicente, é o melhor para determinada área. Porque o conselho representa, como nós, para a prefeitura aprovar cada projeto de lei referente, por exemplo, à saúde, não teria como chamar toda a população. Então, o conselho municipal existe para representar a população. E dar transparência a esse trabalho deles é também valorizar. Eles prestam um trabalho gratuito, e eu acredito que assim pode se dar talvez mais importância a esse trabalho e mais pessoas se interessarem. Porque a gente sabe que muitas vezes é difícil fechar o conselho, fechar todos os cargos que tem no conselho. Em várias leis que criam os conselhos, está lá que o secretário deverá repassar a administração ao executivo municipal as informações, decisões tomadas ao conselho. Então, quando me vem a justificativa de uma das justificativas que o projeto não pode ser aprovado porque o conselho não tem como a prefeitura buscar essas informações ao conselho, não me convence. Porque uma é a questão de diálogo, e acredito que esse diálogo existe entre os conselhos. Outra, que os secretários em cada conselho podem repassar tranquilamente as atas ao responsável da prefeitura. Acredito que isso não há problema em nenhum dos conselhos quanto a isso. Gera uma obrigação? Sim, gera uma obrigação. Para isso que as leis são criadas, para isso que a primeira lei foi criada lá, antes da Constituição, é para, independente de quem estiver ocupando o cargo no Executivo, independente do partido, se cumpra a lei. É para isso que nós criamos ela. É para isso que quem assume cargos no Executivo ou aqui mesmo no Legislativo deve saber que com lei é que se trabalha. Nós sabemos que temos que gostar de trabalhar com lei, porque é esse o nosso guia, tanto aqui quanto no Executivo. Então, eu conto com o apoio e o bom senso dos colegas. A votação é secreta. Peço que votem para a derrubada do veto. E conto com o apoio de todos. Seria isso. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, nossa vereadora. Com a palavra a vereadora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores e demais plateia que nos assiste e ouvintes da 106. Eu, como relatora, votei favorável ao veto, não por ser contra o projeto em si. O projeto realmente é para a lei de transparência. Acontece que tem duas obrigatoriedades ali que, se o prefeito não cumprir, vai acontecer que nem uma leitura que eu fiz agora aqui, de uma mensagem que veio uma cobrança para o vereador José Luiz Carvalho. Né? Não é o vereador, não é o prefeito que vai executar. Se o funcionário deixar de repassar esses dados, quem vai responder? É o presidente, é o prefeito, não é o servidor. É nesse sentido que a gente tem que cuidar das leis quando fazem, porque a gente pode estar dando uma obrigatoriedade por um chefe do executivo, um chefe do legislativo, que não é nós que vamos cumprir. Seria isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Continua em discussão o referido veto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido veto, eu vou colocar o mesmo em votação. A votação será secreta. O vereador que queira manter o veto, responda sim. E os que querem derrubar o veto, respondam não. O vereador que concordar com o veto que veio do Executivo, responda sim. E o vereador que é contra a derrubada, contra o veto, responda não. Não, chamado, acho que a secretária faz a... Vamos deixar o vereador votar. Todos os senhores e senhoras vereadores já votaram, então vamos convidar o vereador Alex e a vereadora Gilene para fazer a apuração dos votos. E declaro, então, que o veto do projeto foi derrubado e o projeto continua na casa, onde foi aprovado o projeto. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal do 059 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei 059 de 2022. Altera o artigo 23, parágrafo 1º da Lei Municipal número 5213 de 2015 e da outras providências. Parecer jurídico. Projeto de Lei 059 de 2022. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da alteração do artigo 56, parágrafo 1º, da Lei Municipal número 5.213, de 2015. Vieram os autos com vista para aparecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar acerca da sua organização, verifica-se estar perfeitamente respaldado pela legislação vigente. Além disso, verifica-se estarem preenchidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal, principalmente porque declarada pelo prefeito a existência de recursos orçamentários para a execução das despesas decorrentes deste projeto de lei, bem como declarada a não execução de ações previamente adequada orçamentária. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições legislativas, verificar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta Casa Legislativa. Nestes termos, São Vicente do Sul, 25 de julho de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos primeiros dias do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da comissão permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 059, que altera o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei Municipal 5.213, de 2015, e da outras providências. A mensagem justificativa informa que o referido projeto se faz necessário para a readequação de alguns cargos das secretarias. O parecer jurídico é favorável. Após a análise do referido projeto, e por estar de acordo com as normas previstas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição Federal, e estar de conformidade com a LDO, uma vez que a mesma autoriza a criação de cargos públicos, desde que seja demonstrado o seu impacto orçamentário e financeiro, o qual foi demonstrado pelo setor de contabilidade e devidamente assinado pelo contador. E por ser de matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 059 de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Alex dos Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Ata 55 de 2022. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo Municipal de número 59, que altera o artigo 23, parágrafo 1º, da Lei Municipal número 5.213, de 2015, e da outras providências. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo com seus aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, e de acordo com a legislação municipal. Tem por objetivo a readequação de alguns cargos das secretarias e criação de outros para reestruturação administrativa, não havendo aumento de despesas, conforme impacto financeiro encaminhado em anexo ao projeto de lei. Assim, após estudo e análise, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 59 de 2022 e vai assinada por Flávia da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Butig de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. os vereadores e vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram e manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos, senhoras e senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 063 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 63 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 61.750. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por redução de verba. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar acerca dos assuntos em pauta, verifica-se estar perfeitamente respaldada pela Lei Orgânica Municipal. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos da constitucionalidade e legalidade para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal. No que tange o mérito do presente projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso das atribuições legislativas, verificar a viabilidade da sua aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto nesta Casa Legislativa. Nestes termos, São Vicente do Sul, 31 de julho de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 058, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas e 30 minutos, reunir-se os membros da comissão permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo 63 de 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 61.750. A mensagem justificativa informa que o presente projeto visa a adequação do orçamento. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Após análise do referido projeto, uma vez que o mesmo trata apenas de adequação orçamentária, e por estar dentro das normas previstas na Lei 4320 de 64, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 063. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Alex dos Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, e Gislaine Zignaldi de Opino, integrante. Ata 57 de 2022. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo Municipal de número 063, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 61.750. O referido projeto de lei encontra-se de acordo com seus aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, e de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º, e com a correta ortografia dos textos. O crédito suplementar por redução de verba servirá para a cobertura do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital São Vicente Ferrer, atendendo às necessidades de aquisição de móveis e materiais para o mesmo. Assim, após estudo e análise, e acompanhando o parecer jurídico, a comissão emite o seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal, número 063, e vai assinado por Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Bündig de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que aprovarem como permanentes, como se encontra, ou se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras.
Projeto de Lei 64 de 2022. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 2.055,48. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito especial por excesso de arrecadação. Vieram os autos com vista para o parecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar acerca do assunto em pauta, verifica-se estar perfeitamente respaldado pela Lei Orgânica Municipal. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade, para que o presente projeto seja levado à apreciação pelo Poder Legislativo Municipal. No que tange o mérito do presente projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso das atribuições legislativas, verificar a viabilidade de sua aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação desse projeto de lei nesta Casa Legislativa. Nestes termos, São Vicente do Sul, 31 de julho de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ato 59 de 2022. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo número 064, que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 2.055,48. A mensagem justificativa informa que o presente projeto visa a adequação do orçamento. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Após a análise do referido projeto, uma vez que o mesmo trata apenas de adequação orçamentária e por estar dentro das normas previstas na Lei 4.320 de 64, a comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 064 de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Alex dos Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Ata número 058 de 2022. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 064, que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 2.055,48. De acordo com a Lei 4.320 de 64, artigo 41, inciso 2º, os créditos especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Assim, o projeto de lei cria crédito especial na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Assim, após estudos e análise, e conforme parecer jurídico, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 064 de 2022 e vai assinado por Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Butch de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadores quer discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 065 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 65 de 2022. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.659,56. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito especial por redução de verba. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. No que tange a legitimidade do Poder Executivo em legislar acerca dos assuntos em pauta, verifica estar perfeitamente respaldada pela Lei Orgânica Municipal. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que o presente projeto seja levado à apreciação pelo Poder Legislativo Municipal. No que tange ao mérito do presente projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso das atribuições legislativas, verificar a viabilidade da sua aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta Casa Legislativa. Neste termo, São Vicente do Sul, 31 de julho de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 060, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo 065 de 2022, a qual autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.659,56. A mensagem justificativa informa que o presente projeto visa a adequação do orçamento, o parecer jurídico é favorável, e após a análise do referido projeto, uma vez que o mesmo trata apenas de adequação orçamentária, e por estar dentro das normas previstas na Lei 4320, a comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 065. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Alex dos Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, e Gislaine Zignati, integrante. Ata 59 de 2022. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 65 de 2022, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 2.659,56. Conforme justificativo, o projeto objetiva a aquisição de um micro-ônibus para a realização do transporte escolar. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320, de 64. Assim, após estudos e análise, e conforme parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 65, que vai assinada por Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Butch de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, quer discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 066 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto da Lei 66 de 2022 autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 63.795,11. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. Vieram os autos com vista para parecer. É um breve relatório. No que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar acerca dos assuntos em pauta, verifica estar perfeitamente respaldado pela Lei Orgânica Municipal. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação desse projeto de lei nesta Casa Legislativa. Nesses termos, São Vicente do Sul, 31 de julho de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 61 de 2022, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 066 de 2022, o qual autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 63.795,11. A mensagem justificativa informa que o presente projeto visa a adequação do orçamento. O parecer jurídico é favorável ao projeto. Após a análise do referido projeto, uma vez que o mesmo trata apenas de adequação orçamentária, e por estar dentro das normas previstas na Lei 4.320, de 64, a comissão emite parecer favorável ao projeto de Lei 066, de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por Alex Santos Martins, presidente, Maria Helena Vicente, relatora, Gislaine Zignati Delpino, integrante. Ata 60 de 2022, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo Municipal número 66, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 63.795,11. Conforme justificativo, o projeto objetiva a readequação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o projeto de lei reforça o crédito conforme o artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da lei acima citada. Assim, após estudo e análise conforme parecer jurídico, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 66. Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Bentinho de Oliveira, relatora da comissão, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão.
Coloco em discussão o referido projeto. Senhores e senhoras, senhores vereadores, que discutiu o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordam com o projeto, permaneçam como se encontra ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. Um pedido de informação 035 do ano 2022, de autoria do vereador Flamarão Kerr, do MDB.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação 35. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Qual o total de gasto que foi realizado na compra de marmitas do ano de 2021 até a presente data e quantos foram servidas por dia? Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 1º de agosto de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador, líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão o referido pedido. Se nenhum senhor e senhoras vereadores quer discutir o referido pedido, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram e manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Pedido de informação 036 do ano 2020, de autoria da vereadora Dani Brusque Oliveira, do PT.
Excelentíssimo senhor presidente, João Batista Cassol, pedido de informação 36 de 2022. A vereadora da bancada do PT, Daniele Bündig de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar os seguintes pedidos de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações referente à previsão de campanha de descarte correto de lixo eletrônico. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 1º de agosto de 2022. Daniele Bündig de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido indicação. A indicação, coloco em votação. Não, a indicação será encaminhada ao Executivo. A indicação número 042, da vereadora Daniele Bursi, do PT, e do Alex do Santo Martins, do PTB.
Indicação 42 e 43. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação. 42. Solicita que seja feita a pintura do quebra-molas na rua Antônio Gomes, próximo à oficina de Prá, e que seja colocada uma placa de sinalização. E a indicação 43 solicita que seja feita a pintura do quebra-molas na rua Visconde do Rio Branco e que seja colocado placas de sinalização do mesmo. Sala de sessões Francisco Emílio Gabriel, 1º de agosto de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador, líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores e as senhoras vereadoras querem discutir a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Passamos agora para as explicações pessoais. Tem um? Tem um. Tá? Com a palavra, a vereadora Dani.
Senhor presidente, não, só para a leitura da indicação número 44, que está faltando.
Tá. Passamos à indicação 044, ano 2022, da autoria da vereadora Daniela Bursi, de Oliveira, do PT, e o vereador Alex dos Santos, do PTB.
Indicação 44 de 2022. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buntic de Oliveira, e o vereador da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, para que providencie a aquisição de uniformes adequados para os motoristas das ambulâncias. Justifica-se o pedido, pois os uniformes padronizados dentro das exigências do setor são fundamentais para a diferenciação desse profissional no ato de atendimento, proporcionando maior segurança aos mesmos. Sala de sessões Francisco Emílio Gabriel, 1º de agosto de 2022, Daniele Buntic de Oliveira, vereadora do PT, e Alex Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex.
Boa noite, ouvintes da 106.3, nobres colegas vereadores, assessoras aqui presentes. Meu primo, ex-prefeito Wagner Totti Martins, nosso funcionário João Luiz Carlos, sejam todos bem-vindos. Essa indicação 44 é muito importante, a aquisição de uniformes padronizados, adequados para os motoristas de ambulância. O objetivo é garantir a segurança dos profissionais de saúde que atuam diretamente no socorro e transporte de paciente. Até mesmo para identificá-lo e diferenciá-los, que já é uma prevenção para todos nós. E são no máximo 8 os macacões. Vamos fazer um esforço, administração. Seria isso, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Alex. Continua em discussão a referida indicação. Se nenhum senhor vereador ou senhora vereadora quer discutir a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Eu quero desejar as boas-vindas ao nosso vice-prefeito, que assumiu também como prefeito, que veio nós visitar. Seja bem-vindo a essa casa. As explicações pessoais. Primeiro, o primeiro vereador faz uso da palavra por 5 minutos, se assim o desejar, e a vereadora Daniela da Oliveira Butti.
Retornando, senhor presidente, primeiramente eu gostaria, então, de agradecer a Secretaria de Obras pelo atendimento das ligações ali da iluminação pública na Rua Brasil, que a RGE sempre troca os postes e acaba não religando, né, ficando para os guris ali todo esse retrabalho. Também estive conversando hoje pela manhã com a empresa que está prestando serviço de calceteiro, com o senhor Ronaldo, e perguntando para ele, para ver como é que estava esse trabalho frente à questão dos inúmeros solicitações que tem de calçamentos, né, de reparos de calçamento. Ele não soube me informar o cronograma, mas eu comentei com ele sobre a importância e a necessidade com urgência do calçamento lá da Eduardo Lutz, né, que é algo que é um calçamento que acho que todos os colegas vêm solicitando já faz tempo. E então, se possível, né, que seja encaminhado eles para lá, então, para dar andamento nos trabalhos lá na Eduardo Lutz. Andamento não, início de trabalho. Também eu estive no hospital hoje pela manhã, juntamente com alguns colegas, e fomos recebidos pelo diretor do hospital, o senhor Giovanni, e nos acompanhou também na visita o servidor, o senhor Ângelo. Né, visitamos a ala dos quartos que estão em funcionamento, o raio-x, lá na a estrutura da garagem, que precisa de mais garagem para os veículos, né, que foram nos solicitados, e também a ala que está desativada. Né. Esta ala nos causa quase um desespero quando a gente chega lá, porque é uma baita de uma estrutura que está lá e acaba se estragando, se deteriorando. Né. Sabemos do interesse das administrações de fazer o funcionamento, mas a gente vê o quanto, por exemplo, eu estava lá, eu fui lá a última vez, foi no ano passado, e do ano passado para esse ano, como estragou mais coisas. Então, é importante que a gente consiga uma verba o quanto antes para conseguir colocar em funcionamento. É uma ala grande e até tem acesso externo, um acesso separado até da outra parte do hospital, que poderia ser algo separado, algum funcionamento de algo relacionado à saúde ali. A gente visitou o hospital de Alecrim, juntamente com o prefeito, o senhor prefeito Fernando Paim, o senhor secretário de saúde, a Cássia, que também é RT ali do hospital, juntamente com o Jorge, que nos mostrou o hospital de Alecrim, e lá foi algo semelhante. Lá eles estavam apavorados, porque eles tinham uma estrutura que não estava em funcionamento, e eles conseguiram colocar lá em funcionamento a unidade de cuidados prolongados. Não foi fácil, isso levou mais de 7 anos até que eles receberam o aval da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje eles recebem repasse de verbas, mas é um trabalho de formiguinhas, e eu até pude observar o interesse da administração. A gente sabe que não é fácil, mas é uma alternativa. É algo semelhante ao que acontece ali em Faxinal, no Hospital de Faxinal, que é algo que é uma especialidade e acaba alavancando toda a cidade, porque a cidade recebe um movimento maior, né? A indicação de uniforme, juntamente com o vereador Alex, aos motoristas das ambulâncias, né, já tinham solicitado para o vereador Alex, hoje mais cedo nós juntos ali conversando com um dos motoristas, e é visível essa necessidade, porque além da identificação tem a questão do atendimento, que às vezes eles estão com roupas, né, diárias, e acabam não sendo correto as roupas de atendimento, as enfermeiras ainda têm o jaleco. Eu estive conversando também com o professor, o senhor doutor João Flávio Coelho, irmão do nosso ilustríssimo colega vereador José Luiz. Ele está à frente da diretoria de ensino do IFE, e como eu estou fazendo uma formação pedagógica, eu precisava fazer... conhecer uma unidade de ensino tecnológico, de alguma escola técnica. Então, temos o nosso município, eu fui lá, e claro que a gente, estudando lá, a gente já conhece a estrutura, né? A gente que já estudou lá, mas tudo vai se alterando, tudo vai mudando, e eu pude conhecer um pouco mais dessa parte pedagógica. E aí ele estava me repassando que o IFE vai sediar nesse final de semana o GIFE, que é os Jogos Estudantis do IFAR, recebendo delegação dos 10 campos, com estudantes de mais de 300 municípios, nos dias 5, 6 e 7, então, sexta, sábado e domingo. Né, são mais de 500 atletas, além de professores e técnicos administrativos. disputando as modalidades de futebol, futsal, basquetebol, voleibol, voleibol na areia, handebol, atletismo, tênis de mesa e xadrez. Esses jogos acontecerão lá na estrutura poliesportiva do campus e algumas competições também acontecerão no nosso ginásio municipal aqui no centro. Então, acredito que seja um momento importante até para o nosso município, porque vai estar recebendo visitantes de várias regiões do estado e fora do estado. Depois dessa fase, eles vão para os Jogos Estudantis e depois, se não me engano, eles vão para o Nacional. Em 2019, se não me engano, eles levaram mais de quase aproximadamente 40 estudantes a Recife. Né? Isso é muito interessante porque oportuniza a esses jovens até, por exemplo, algo como viajar de avião, né? Essa possibilidade então, que o ensino, que a educação acaba promovendo. E ele também me repassou a informação do projeto de um professor lá, o professor Raul, se não me engano, Educação Física, que é o que está à frente do programa Academia e Futebol para atividades esportivas em parcerias com o nosso município. Né? Esse projeto tem o intuito de proporcionar o acesso à cultura e à prática de esportes aos estudantes matriculados na rede pública do ensino do nosso município. São 150 alunos de 10 a 17 anos. E ele iniciou em março aqui no nosso ginásio e agora, desde 3 de junho, está acontecendo lá no IFAR. Né? Então, são alunos de todas as escolas do nosso município e das escolas estaduais também. Então, eles já ficam conhecendo a estrutura do IFE e também está retirando esses alunos aí do meio das drogas, do que a gente vê aí diariamente, que estão se envolvendo com algo muito bom. Para hoje seria isso, senhor presidente, e agradeço. Uma boa semana a todos e a todas.
Obrigado, vereador Dani. Agora com a palavra, Cecília, de já vereador Flamarion Kelly, da Silva, do MDB. Com a palavra, vereador.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, e os amigos, colegas, vereadores que aqui se encontram, em especial também ao ex-vice-prefeito, nosso amigo Wagner Totti, muito bem-vindo nessa casa, e assessoras que aqui se encontram. E principalmente aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM. Se eu ultrapassar meu tempo, gostaria que o senhor me cedesse o meu tempo de bancada, vereador e presidente. Hoje fiz uma indicação sobre a pintura das faixas de segurança, não, de quebra-molas em nosso município, ali na frente do DEPRA, na oficina DEPRA, no Antônio Gomes, está precisando, na rua Visconde do Rio Branco, onde consta duas ali, está precisando também essa pintura e que seja colocado umas placas de sinalização. Também fazer um agradecimento àquele pessoal das obras, onde atende as demandas desses vereadores aqui dessa casa, principalmente sobre iluminação pública, porque a cobrança vem os pedidos para nós, vereadores, sobre iluminação pública. Então, fazer o meu agradecimento ao Poeira, ao Daicio, aquele pessoal que está sempre na linha de frente. Outro pedido que eu vou entrar em contato com o secretário agora, próxima semana ainda, é sobre os letreiros do Trevo, que dá acesso à cidade ali, Trevo da Antiga Artega agora. Da Antiga Artega, então com aqueles letreiros quebrados ali, a gente vai entrar em contato com o secretário para que seja feito esse melhoramento. Também vou falar um pouquinho das estradas, agora que melhorou o tempo. A gente está vendo as caçambas transitarem em nosso município e patrolas no interior. Isso é de suma importância para fazer esse melhoramento. A gente sabe das dificuldades. Tanto é que lá no Rincão dos Veis recebi várias reclamações, passei para o secretário, onde eles pediram um pouquinho de paciência que vão chegar até lá. Meu abraço aquele pessoal lá do Rincão dos Veis, que estão na escuta sempre na nossa sessão aqui da nossa casa. Também vamos falar um pouquinho de esporte. Temos nossos amigos, dois rapazes que estão jogando no Cruzeiro, onde tem o vice-artilheiro da competição, que é o Matheus, e tem um jogo de volta agora no dia 6, sábado, em Santiago, contra a equipe do Caxias, onde foram em Caxias e empataram 0-0. Então, se ganhar, passar então, com a classificação encaminhada para a próxima fase. Vamos torcer para essa gurizada. Também temos, no dia 21/8, o primeiro torneio, primeira taça Tchunanato de futsal aqui em São Vicente do Sul, onde são 16 equipes que, confirmadas, que vão distribuir, onde vai ser distribuído, primeiro lugar, troféu, R$700, segundo lugar, troféu, mais R$400, e terceiro lugar, troféu, mais R$300. Esse é um incentivo que essa gurizada Tchunanato está tentando melhorar o nosso esporte aqui em São Vicente do Sul, e sempre com o apoio da prefeitura também, onde deu a cedência do nosso ginásio de esportes. E é por aí mesmo, seu João, a gente tem que começar a incentivar mais o nosso esporte aqui em São Vicente do Sul. A gente sabe que não é fácil organizar um torneio desses com 16 equipes, e o trabalho que eles vão ter, e os custos de uma competição que é assim, num torneio. Também domingo vai ter uma Copa bem montada, com almoço ao pessoal que participará, ou quem quiser aqui da cidade também almoçar lá, fica à disposição, é só procurar o pessoal. Sobre a visita do nosso hospital hoje, seu João. Como diz o outro, às vezes o cara chega lá e desanima, né? Mas não podemos desanimar, né, seu João? Temos que tentar levantar a peteca. Porque aquela parte que está em reforma no nosso hospital lá, nem reforma não está mais, né? Aquelas lá, eu acho que a administração tem que tomar uma iniciativa. Vamos lacrar aquela parte nova, aquela outra parte velha daquele hospital, botar uma porta lacrando. E como a gente já conversou, seu João, temos que ver o que, que cabe fazer para o nosso município naquela parte. Temos várias peças ali, eu acho que vão ter que pensar, principalmente a nossa Secretaria Municipal de Saúde, tem que ver o que, que pode ser feito para melhorar, para fazer aquela reconstrução, porque tem que fazer tudo uma reconstrução nova, parte elétrica, tudo, pintura, piso, parede. Então, acho que a intenção de qualquer administração não é deixar cair nosso hospital, mas do jeito que está indo, nós temos que tentar melhorar. A gente sabe que aqui dessa casa vai ser destinada uma verba para comprar, equipar melhor nosso hospital, principalmente para aqueles acompanhantes que estão lá, que não temos uma cadeira confortável para eles passarem a noite com os pacientes. Então é mais ou menos isso aí. Mas nós temos que sentar com o prefeito, com o secretário, seu João. Acho que nós, como os vereadores atuantes aqui, temos que chamar ele aqui e conversar, ver qual é o ponto de vista, o que, que eles querem fazer com aquela parte lá. Seria de suma importância a gente tentar melhorar, dar uma contribuição melhor para o nosso município. E a gente sabe que não é da noite para o dia, mas tem que ter o pontapé inicial. E tem que ser tomado. Seja quem for o prefeito, tem que ser tomado uma atitude para fazer esse melhoramento no nosso hospital. Então, seria essas as minhas palavras de hoje. Desejar a todos aí um bom início de mês, uma boa semana e obrigado a todos.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a palavra agora o vereador Flávio Paim da Ordem do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao ex-vice-prefeito Wagner Totti. Boa noite, gurias, assessoras, nossos colegas. Hoje, quero falar, não ia falar até, mas vou falar breve aqui só para dar um alô para a comunidade e para dizer dos últimos dias, das últimas sessões, últimas vezes, tenho, de certa forma, entrado em conflito com colegas aqui, e eu quero dizer que não, que sempre irei entrar em conflito para chegar em algum objetivo. Não tem nada pessoal aqui, eu peço desculpa, alguma coisa, alguma briga, alguma situação, mas o conflito de ideias eu sempre tive para mim que é válido para chegar a um lugar, desde com o meu colega ex-vereador Gilberto, uma vez que eu sempre cito, uma briga que nós tivemos interna do partido, que era um valor de emenda, nós chegamos e brigamos um com o outro e chegamos, conseguimos dois valores, tanto para a cancha de boche como para um ônibus para a saúde. Assim que você faz a boa briga, não é brigando pessoalmente, não é desaforando um outro, é para chegar a algum consenso, para chegar a algum objetivo e chegar lá e ter o resultado para a comunidade. Acredito que a briga é válida quando acontece assim. Não é briga, daí é discussão para chegar a algum objetivo. Sobre o hospital, é uma questão de aquela questão de copo meio cheio, copo meio vazio. Hoje nós estávamos lá, hoje temos 21 leitos ali, falando com... Antes tínhamos 14, aumentou bastante. Perguntando para as gurias do raio-x lá, quantos raio-x elas fazem por mês, atendem por mês, dá de 100 a 150 ao mês raio-x. É muito importante, quero parabenizar a iniciativa do presidente, a nos convidar todos para nós ir lá, ver lá, vistoriar. Precisamos fazer mais em algum outro colégio, alguma outra instituição. Acho que toda segunda deveria, de repente, ser praxe nós fazer essas visitas, todos nós juntos. Também o número de ultrassom, aquela estrutura que nós temos lá, aquela estrutura é uma tecnologia imensa, fazem 15 ultrassom por semana. Isso aí, nós temos que agradecer, nós temos o nosso município, e claro que tem coisa para ajeitar, aquela sala lá, como o vereador Alex, lá teu pai muito fez parte aqui, muito ajudou aqui, chegou, de certa forma eu olhava aquilo ali, meio que arrepiava, é triste ver daquele jeito, mas vamos tentar achar uma solução da melhor forma possível para nós poder botar em ativo aquela área grande lá de... Que não pode ficar parada. Acredito que para essa semana seria isso. Fiquem com Deus, uma boa semana.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, assistindo de já, a vereadora Gilene Zignati Del Pino, do PP, por 5 minutos. É o dia para dar.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao pessoal que nos assiste, às assessoras e ao nosso ex-prefeito Totti e aos nossos ouvintes da rádio. O primeiro recado que eu quero dar hoje é sobre as estradas, que o prefeito mandou uma mensagem num grupo e eu achei muito bom de falar aqui, porque é uma notícia boa para o pessoal que espera tanto que as estradas sejam arrumadas. O pessoal das obras vai para a estrada do Ibirocai primeiro, que Ibirocai vai ser primeiro, que diz que é a pior, que está pior de todas. Depois vai passar pelo Passo do França e, na sequência, a Glória. Que a Glória está ruim, mas ele mesmo disse que o Ibirocai está intransitável. Então, essa é uma notícia boa para quem está ouvindo, nos acompanhando dessas regiões aí. Também quero fazer um pedidinho aqui para os guris, se eles estiverem ouvindo. O Capanga, inclusive mandar um abraço para o Capanga, que ele está sempre nos ouvindo. Ele pediu um pouquinho de cascalho, ou umas pedrinhas, tem que ser pedra miúda, na rua ali que sai do calçamento, em frente às máquinas ali do Heleno, e que vai entrar na rua dele ali, que é aquela estradinha de chão, que ali para a chuva e fica dias água empoçada. Não sei se é uma torneira ou algum cano que tem ali, ele pediu para dar uma olhadinha com carinho ali. É mesmo, o vereador, o colega José Luiz, ele tem ciúmes, que eu falo, no Beco dos Pinheiros, porque ele tem uma propriedade lá, e ele mesmo me lembra sempre de pedir umas pedrinhas no Beco dos Pinheiros. Deixa eu ver o que é mais aqui. Uma moça também, hoje, ela esteve lá na padaria e me falou sobre o necrotério. para dar uma ajeitada. Ela pediu, eu falei para ela que já foi conversado com o prefeito sobre isso. Agora, por último, ela me pediu de tarde, eu não consegui falar com ele, não sei dizer, mas o pedido dela foi para pelo menos dar uma pintadinha, que, inclusive, se não tiver tinta, ela se propõe a doar a tinta. Se precisar limpar, ela limpa também, depois que for ocupado. Só que ela queria também que pensassem com carinho para aquilo ali começar a funcionar. Ela também me pediu um olhar carinhoso para o Rincão dos Vieiras, mas acredito que com essa do prefeito mandar a mensagem do Rincão dos Vieiras, pelo passo do França, vai chegar no Rincão dos Vieiras, né? É para lá. Então, acredito que vá nessa mesma onda aí do que eu falei no início. Ibirocai, Passo do França e Glória na sequência. Quero também fazer um convite. A vereadora Dani já falou do IFE, que vai ter jogos ali. Eu imagino como é que vai estar o nosso município nesse final de semana. Tem o 46º Fronteira Oeste de Bocha. Começa na quinta-feira, agora e vai até domingo. Que vem o município. Eles fazem uma seleção das cidades do estado. Acho que vem pessoal também dali de Uruguaiana e um pouquinho antes de Rivera. Livramento. Uhum. Então, eu acho que São Vicente vai estar movimentado nesse final de semana. Então, estão todos convidados. Os guris da Bocha lhe pediram para fazer esse convite hoje. Tem um risoto também na quinta-feira, porque esse pessoal que vem de fora precisa de pouso, de almoço, de janta, e assim são 4 dias. Né? Também quero agradecer... já foi embora o Poeira. Também as lâmpadas ali da 20 de setembro, que o pessoal tinha solicitado, hoje eles colocaram em toda, acho que quase toda a 20, que estava sem. E também agradecer a recepção do Giovanni lá no hospital hoje, que ele sempre é muito solícito com a gente. E por hoje era isso. Um bom início de mês, uma abençoada semana a todos nós.
Abraço. Obrigado, vereadora Gislene. E com a palavra o vereador Gilmar Lopes Jacomelo. Desculpe, Gilmar, que eu precisei para depois.
Prezado presidente João Cassol, demais vereadores da mesa, vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa, cumprimentando o nosso ex-prefeito e ex-vice-prefeito Wagner Totti, que está nos assistindo à noite de hoje, cumprimentando também os ouvintes da Rádio São Vicente e aqueles também que nos assistem através do Facebook. Senhor presidente, vamos começar a nossa fala. Se cruzar dos 5 minutos, que é muito difícil, eu gostaria que o senhor me aumentasse para mim para 10 ou 15. Tá bem? Estivemos hoje, senhor presidente, na entrada ali da Timbaúva. Estive dando uma. Lá conversando com o nosso amigo Paulo Baco. E também sobre uma situação lá que me passou também o Odimar. Aquele problema ali, eu acho, é sério, aquela entrada ali. Agora, quando começar o trabalho. Aquelas pedras que vai ser colocado lá, vereador Flamarion, aquilo ali tem que ser resolvido o problema. Aquela extensão tem rua que nem uma quadra, tem casas que nem uma quadra aqui do centro da cidade. É uma quadra no ladinho, uma rua no ladinho da outra. Uma casa no ladinho da outra. Opa! Para evitar problema futuro, tem que ser feito um projeto naquela região ali para organizar aquela rua. Em seguida vai ser rua, hoje é estrada ainda, né? Mas assim, ó, tem que dar condições, porque ali o pessoal, todo mundo fez sua entrada para carro, os bueiros é um pouco para baixo, um pouco para cima, não tem uma linha, Quem quer fazer uma calçada não vai conseguir fazer a calçada? A prefeitura tinha que balizar aquilo ali certinho. A engenharia tinha que ir lá. Agora, com essa pedra que vai ser colocada lá, eu acho que é a hora para isso. Tem que pensar no esgoto, não fazer como uns condomínios aí que fica tudo pela metade e depois dá problema. Aquela rua ali não tem esgoto. É, uma rede passa pelo fundo, numa rede antiga, que o Paulo me falou lá, e a outra passa lá por baixo, lá da ali dos Keller ali. Keller, né? É. Então, é uma preocupação que eles têm lá, e com toda razão, né? Então, eu acho que a hora que começar as pedras ser colocadas lá, tem que ser feito um estudo bem mais aprofundado para evitar futuros problemas naquela estrada lá. E eu acho que os moradores, olha, estão aguardando e vão bater palma pelo trabalho que foi feito lá. Estivemos também tentando resolver e solicitando à Secretaria de Obras num esgoto aqui, que deu problema aqui na rua, perto da creche. Tivemos ali na sexta-feira com o pessoal da Secretaria de Obras. Foi um problema resolver aquela situação ali, porque não se sabia onde estava o problema. Né? Aparentemente estava na céu aberto, só que não sabia de onde saía. Olha, foi um problema. Hoje, conversando com o Anderson, agora de tarde estive ali de novo, eles estavam mexendo de novo no esgoto. Problema de caixas de estampada. A caixa lá no, bem na frente da esquina, lá na frente da creche, lá, cheia de areia, de brita. Aí não é fácil esses canos aguentarem, né? Mas eles estavam resolvendo o problema lá. Acredito que vai resolver, porque estava meio a céu aberto ali, o fedorão, e o pessoal ali reclamaram com toda razão, né? Ali, principalmente o Vilmar, a Jússia ali, que estavam bem na esquina, e tinha uma lagoa quase em frente à casa deles ali, largando o cheiro para tudo que é lado. Quando eu, às vezes, comentava aqui sobre a Corsã e a CE, mais especificamente a empresa que está colocando os postes, os problemas que a gente tem já é demais para ser resolvido pela administração. Né, Toti? E aí os caras colocaram um poste ali, bem na divisa quase entre o Vilmar Damasceno e o Gabriel, mercado do Gabriel ali. Pois eles colocaram um poste em cima do esgoto. Em cima do esgoto, está lá para ver? Quer dizer, aí o que nós temos que cobrar? Aonde que a gente tem reclamado aí? Reclamar para a administração, Secretaria de Obras, que você vire. Está um buraco. Aí o que está acontecendo? O pessoal da Obras me disse, o Anderson me falou, que eles vão ter que tirar aquele poste lá. Não sei como é que vão abrir um buraco lá, fazer uma caixa, não sei para resolver. Por que está acontecendo? Aqui o buraco está cada vez aumentando mais. Está entrando para dentro do pátio dos outros, tá entrando aqui um pouco para dentro da rua. Com a água que a água entra ali para algum lugar, ela vai, né? Pois é isso que eu digo, né? Então esse pessoal não é fácil, olha. E estoura onde isso? Estoura sempre na administração pública, que tem que se virar para resolver o problema. Também fiz a solicitação, não tenho feito solicitação por escrito aqui, mas fiz uma solicitação de iluminação pública, ali especificamente em frente à casa da Margarete Veiz, aqui na, quem vai na, isso para Restinga, ali depois do Eduardo Lutz, né? Faz horas que ela solicita, já pediu várias vezes. Acredito que em seguida, talvez amanhã ou depois, vai ser resolvido aquele problema ali. Também, iluminação solicitada ali no nosso amigo ali, o Wilson e a família, que nos pediram, que é na rua 14 de Julho, na esquina com a Ricardo Chagas. Ali tem uns terrenos também precisando de umas roçadas de vez em quando, nem sei quem é o proprietário ali, né, na rua. E tem meninas ali que de noite, que do colégio, e é um localzinho bem, bem complicado. A gente tinha que clarear bem aquilo ali para evitar algum problema, né? Que Deus o livre. Também foi solicitado, acredito que vai ser resolvido em pouco tempo. Questão dos trevos. Agora mesmo me passou ali a Daiane, um acidente agora há pouco aí no trevo de acesso aqui a São Vicente. Aquele problema daquele trevo terrível lá em cima, né? Eu digo que quando se resolveu, talvez 99% dos problemas do trevo aqui de acesso a São Vicente, aqui no CTG, foi quando essa casa aqui se mobilizou há anos atrás, que conseguimos fazer uma rotatória ali. E lá em cima, há pouco tempo que a gente se deu por conta, a gente falando aqui, que não tem contorno naquele trevo lá. Né? É impressionante. Aqui, tu indo daqui tu sai de São Vicente para Santa Maria ou para Santiago, para tu não tem como tu fazer a volta para cá. Né? Tu vem de Santiago, tu não tem como tu fazer a volta também. É impressionante, né? Mas é verdade. Vem de Santa Maria também. Ele tem que cruzar no outro trevo para fazer a volta. Não sei como é que os engenheiros fazem uma coisa dessa. Não tem retorno, né? Sem falar no perigo que é aquele trevo. É interessante mesmo. Eu também não... Agora... Mas ali tem que ser mexido naquele trevo. Aquele trevo, sem falar que tu para no meio da estrada, da faixa, tu para para passar. Aí tu pega uma pessoa, né, que tu dá uma piscada ali, é o que está acontecendo aí. Ó. Hoje deu um acidente, acho que não deu morte, né? Um Onix ali e um caminhão. Né? Você pegar, não sei se foi de frente, de refilão, né, mas espero que foi só, se Deus quiser, foi só danos materiais. Eu só para aproveitar, quero parabenizar, vereador, presidente, pela verba destinada dessa casa para o hospital. Eu acho que tudo que pode ser ajudado, aquela instituição lá, né, com todos os problemas que tem, é o que a gente tem, né, é o que nós temos aí. E quanto mais ajuda a gente puder dar, eu quero parabenizar o senhor. Né, que a sobra de verba aqui é bem aplicado lá no hospital, principalmente para esse material que o senhor, no que vai ser investido esse dinheiro. Questão aí do Fronteira Oeste, também eu estava aqui para falar. Eu achei o 49º, não é? É, Kika. É 5, 6 e 7, então. Aí e 8? É. Isso. Aí a sede vai ser lá no CTG, Cancel da Fronteira, né? E vem a região toda para cá. Vem toda a região aí, de Bocha, né? Onde vão jogar no CTG, no Clube União, aqui no Vicentino. Vão lá no Rincão dos Veis também. E também no Cancel da Tradição de Mata. Né? É bastante gente. Vai ser peso de jogo aí. Né? E está convidando o pessoal lá, o Gilhard, o Felipe, o Crema, o Gustavo. O Gilhard, através da administração, o Josi, né, convidando a todos os vereadores e a comunidade em geral aí para prestigiar nessas canchas aí de Bocha, o 49º aí, Fronteira Oeste, de Bocha. Vamos ver aqui, vamos continuar. Eu recebi também hoje. Recebi. Não! Tenho recebido 3 minutos. Recebi uma ligação, vereador Flávio. Está meio quieto hoje, não sei o que houve. É segunda-feira, né? Mas está bem. Uma ligação do senhor Alexandro Pinto, de Casqui. Em virtude do incêndio que deu aqui, no fim, esse vereador levantou a possibilidade de um corpo de bombeiro voluntário em São Vicente. E a gente falou aqui alguma vez, depois o vereador Flávio, né, seguiu no assunto. Ele se colocou à disposição, ele está bem avançado lá, um grupo que eles têm de cento e tantas pessoas, da ativa 46, parece que ele me disse, estão fazendo cursos, né, é burocrática a coisa não é muito fácil de dizer assim, ah, nós vamos fazer agora e resolver, mas tem que começar. Você colocou à disposição para vir aqui, para dar uma palestra para a gente aí, hã? Como é que é? Ele diz que existe a possibilidade da cedência do caminhão, né? Mas eles não estão com o caminhão ainda. Mas, então, se eles têm essa possibilidade, depois da comunidade se organizar, por que não também não vão se organizar e vão correr atrás desse caminhão tanque aí do Corpo de Bombeiro? Eu acho que se a gente fizer uma reunião com o sindicato, enfim, com todas as forças vivas do município, se é um caminhão aí que tiver meio, a gente de repente consegue resolver para ficar por aqui. Né? A disposição que você colocou para nós, e eu acho que é interessante que a gente siga nesse assunto aí, vereador Flávio, tá? Para ver se a gente se torna realidade, então, esse corpo de bombeiros voluntários em São Vicente do Sul. Então, senhor presidente, eu acho que a solicitação também, eu ia pedir, que todos os pedidos dos vereadores aqui sejam encaminhados também para as secretarias, para os órgãos responsáveis. Como praticamente os pedidos é tudo relacionado à Secretaria de Obras, que seja encaminhado não só para o prefeito, também uma cópia à Secretaria de Obras. Mas que seja encaminhado. Porque daqui a um pouco chega lá na administração e daqui a um pouco não vai mesmo para a parte interessada, né? Pois não.
Obrigada pela parte, vereador. É muito importante essa sua colocação, seu pedido. Eu acredito que talvez os nossos pedidos mesmos, quando são feitos, eles poderiam receber um despacho, né? O presidente da casa faz um ofício encaminhando e anexa os nossos pedidos e o prefeito faz o despacho encaminhando para a secretaria responsável, né? Porque daí o prefeito consegue ficar com o controle de que a secretaria recebeu, pega o recebido, né? E a secretaria recebe também, né? Talvez seja, porque daí não precisa digitar tudo de novo, né? Que são de cópias. E vai o documento do que realmente o vereador pediu, né? E aí não tem tantas dúvidas. É uma ideia, né?
Sem dúvida, isso aí. Né? E até porque daí também agiliza mais a questão burocrática, né? Até que vai para o executivo, daí vai direto ao ponto. Bom, senhor presidente, o trabalho que a gente tinha para hoje eram esses. Eu quero só também mandar aí um abraço ali para o pessoal aqui da Novo Horizonte, a Carla e o Davi, tá? Que nos pediram aí também para a gente, para dentro do possível, passar naquele local ali para tentar resolver algumas demandas que tem por ali. Senhor presidente, agradeço a atenção do senhor, dos colegas vereadores, a atenção das pessoas que estão nos escutando através da 106, aquelas pessoas que também nos assistem através do Facebook, e desejo a todos os senhores e senhoras uma boa semana. E só para encerrar, estava me perdendo aqui, quando a gente falou, outra sessão do Talento da Terra, faltou, tem dois rapazes que estão jogando futsal, Flamarion, que é o Bill, o Cristiano Carvalho de Castro, que está jogando aí pelo CMD de Nova Esperança, tá? A série bronze estadual de futsal, futebol salão. Também o Christopher Rodrigues, o Carreirinha, conhecido como Carreirinha, tá? Que está jogando a série prata para a equipe do AFA, aí de São Francisco. Tá? Então, quer dizer, são as pessoas, são a gurizada daqui, que levam o nosso nome, levam o nome de São Vicente, para também como talento da nossa terra. Né? E merece o nosso respeito, nossa consideração, tá? E a nossa homenagem, então, para esses dois rapazes que estão aí fazendo o que eles gostam de fazer e representando o nosso município. Ou não, Flamarão?
Não, com certeza, nobre colega Gilmar. Esses dois rapazes aí, o Bill, o Carreirinha. Tem muito mais gente ainda que está representando, jogando fora do nosso município. Temos exemplo, nossos veinhos bom de bola aqui do nosso campo. O Budiga, com seus 60, ele vai cacetada, está em Santa Maria, ele, o Elvio, participando do campeonato de veteranos lá. O Vander Piccoli também. Por isso que eu digo assim, senhores vereadores, o quanto de suma importância é nós tentar alavancar o nosso esporte. Caciqui, série prata. Jaguari, estão na bronze também, e Caciqui na bronze, disputando a bronze. Será que nós, aqui em São Vicente do Sul, a gente não tem condições de bancar ou tentar ajudar uma equipe para participar? Quem vai em Jaguari? Ginásio cheio. Os dois lados da arquibancada para prestigiar o time da casa. Caciqui, mesma coisa. Claro, tem um projeto aí que o pessoal do Tio Nanato e a serialista já estiveram conversando com o prefeito. Não é fácil, não, mas eu acho que temos que dar continuidade nesse projeto. Isso aí vai fortalecer muito o nosso esporte aqui em São Vicente do Sul também. Obrigado, vereador Gilmar.
Flamarion, Como tu falou, existe um projeto já sobre isso, né? Existem conversações aí, e eu acho, sem dúvida nenhuma, que o São Vicente tem condições tranquilas de disputar esses campeonatos aí. Nós temos gente muito boa, tem uma gurizada aí que joga muito aí em São Vicente. Eu não sei o nome, não me lembro o nome de um guri aqui da Novo Horizonte. É louco aquele guri, tem que aproveitar aquele guri, levar ele para um feio. Filho do Fábio. Se o guri tem, alguém tinha que pegar esse guri e levar, fazer um teste em Porto Alegre, aí, em algum time profissional, porque eles são muito bons. E não só ele, tem muitos por aqui que se desse um apoio, desse uma ajuda, essa gurizada ia fazer sucesso por aí. Senhor presidente, muito obrigado pela,
obrigado, vereador,
pela atenção dos senhores. Pela e até atenção. Semana que vem.
Passo a direção do trabalho para o vereador Flávio, que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e passa a palavra ao presidente João Batista Cassol, ao vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, o demais, doutora Maria Helena, os demais membros da mesa, senhores colegas vereadores, senhoras vereadoras, as nossas assessoras, o Totti, o nosso vice-prefeito, que nos honra com a sua presença aqui nessa casa. E demais, o nosso diretor da Rádio São Vicente e os ouvintes da nossa Rádio São Vicente 8.6 que nós ouve esse momento. Em primeiro lugar, quero agradecer todos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que me apoiaram e me deram a palavra sim, claro, que eu poderia fazer de livre minha espontânea vontade da verba, desde que autorizasse ao prefeito me desse autorização. Mas eu quis a participação de todos os vereadores, que todos os senhores me ajudassem, que nós liberasse essa verba para o hospital. Então foi liberada essa verba de 61.300 para ser comprado materiais para o hospital, como assim nós estávamos de manhã e todos os senhores viram os materiais que vão ser dados. Vai ser 22 cadeiras declináveis, 10 colchões, 10 camas, 22 escadinhas, muletas, pendurecos, mesas. Então, tudo isso aí vai ser doado ao hospital. E eu acho que, com o apoio de todos vocês, já vai ser um bom passo para que o nosso hospital comece, pelo menos, a imobiliar aquela barbaridade de necessidade que nós vimos lá hoje. E lamentar, e eu acho que nós é lamentando um lado e eu acho que tem coragem do outro, que nós temos que ir aos executivos e unir, nós todos os vereadores do executivo, com o executivo, e ver qual é a atitude que nós temos que tomar com aquela área que está abandonada lá. Que tem uma área que os senhores vereadores viram, uma judiaria, né? Uma ala, é a primeira ala que foi construída daquele hospital. Foi. Eu estava lá no hospital, dizendo para os meus colegas que aquela área daquele hospital ali era um campo, era um poteiro. Eu conhecia um campo ali, era um campo, logicamente. E quando o senhor Francisco Estuza foi quem construiu esse hospital, finado Dr. Lauro Prestes, era o prefeito, e eu fui na inauguração daquele hospital. Eu estou velho. Graças a Deus que estou aqui. Tá. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer novamente todos os colegas vereadores por aquela verba que nós destinamos para lá. E também quero dizer que eu acho que nós devemos ser o único prefeito e ver o que é que nós podemos fazer com aquela parte que está lá abandonada. E também, aquilo lá foi uma judiaria ficar aquilo abandonado. E também, todas as segunda-feira, né? Que tem a ultrassonografia no hospital, aquilo também é uma parte muito importante, que eu, sou de São Vicente, seguindo no hospital, não sabia que tinha. Hoje eu fiquei sabendo. Então, o pessoal que quiser fazer alguns exames, toda segunda-feira tem um perito que vem fazer o exame. Também o nosso raio-x, semana que vem, se Deus quiser, já está novamente em funcionamento. Tá bem. Por hoje era isso. Agradeço tudo a atenção de vocês. e dos senhores. Eu agradeço também aos nossos ouvintes da nossa cidade de São Vicente. E tenho todos uma boa semana de trabalho, com saúde e paz para todos nós. Obrigado.
Retorna a presidência ao presidente João Batista Cassol.
Com a palavra, nosso colega vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, nossa plateia. Nosso ex-vice-prefeito, nosso grande prefeito também. Wagner Totti, seja bem-vindo. E também os ouvintes da 106. Sejam todos bem-vindos a essa sessão que estão escutando nesse momento. Lhe cedo a parte, vereadora Dani.
Vereador, obrigada. Como citei o seu nome, também o nome do seu irmão, em tempo de correção, o professor Dr. João Flávio Cogo Carvalho, né, e não João Flávio Coelho, né, o defensor aí da educação aí que temos o prazer de ter aí em nosso município. Muito obrigada.
Isso faz parte, vereadora Dani. Senhores vereadores, eu estou muito feliz. No final de semana, tive o privilégio de participar lá no Loreto de mais uma ação, juntamente com a comunidade, um risoto beneficente em prol do rapaz lá que sofreu um acidente. E pensando agora ali na mesa, como nós seres humanos podemos doar? Porque a comunidade Loreto é uma comunidade pobre. E eles se reuniram na comunidade e nos passaram o... Vamos fazer um risoto. Ah, mas está muito em cima. Ah, esse rapaz está precisando. Eles se reuniram, fizemos um risoto para quase 200 fichas, deu. Maravilhoso até, pela graça de Deus. Então, assim, é bem... Sabe, cada um dando um pouquinho, não precisa muito. É muito bem-vindo e eu fico feliz, não vou citar nome. Inclusive, vou citar um nome de um menino, que não ia citar, mas vou citar o nome dele, que merece muito apoio. Vocês lembram, ele andava aqui em São Vicente, perdido na rua aqui, chamava o filho do Franguinho, com certeza vocês vão lembrar. E hoje está lá no Loreto, um menino do bem, se transformou um menino do bem, mora lá no Adão Carvalho. A agenda dele é o Leonardo, mais conhecido por Léo. A agenda do Leonardo é cheia. Pessoal, assim, ó, uns dois, três vieram lá no momento do risoto, Léo, ele, essa semana eu não tenho tempo de trabalhar com vocês. Então, assim, como Deus é bom, né, e como transforma as pessoas quando ninguém está perdido totalmente, né. Então, eu até fico feliz de ver o Leonardo lá, assim, ó, vocês queriam que vocês vissem o cidadão que se transformou, o Leonardo. Então, o Leonardo faltava, era uma oportunidade, né, de alguém acolher ele, e graças a Deus foi uma iniciativa do Conselho Tutelar na época, e levou para lá, e hoje ele está morando com o Adão Carvalho, e um menino do bem só trabalhando. Então, agora pensando, nós temos um risoto final de semana, agora que vem, aqui no paroquial, para essa menina que está com problema de saúde, e o Edmar lançou esse risoto. Então, já faço um convite para todas as comunidades, os senhores vereadores, se algum vereador tiver alguma coisa para doar, ou até vender a ficha, sabe? Até o problema maior também está sendo vender as fichas. Então, curto espaço, tem bastante risoto. Então, assim, se cada um pegasse 4, 5 fichas, 10 fichas, seria bem-vindo. Também me passou aqui o nobre colega Gilmar para convidar os senhores vereadores, ouvintes da 106, o pré-querps. Nós temos um grande pré-querps no final de semana, agora dia 6, no Clube Vicentino. Então, no nome do rei, né, Gilmar, e o Gilmar com o ex-rei, está convidando todos os ouvintes. Pessoal, eu quero agradecer à Secretaria de Obras, a tão falada picada sarrapos que me chamaram de mentiroso aqui, mas o mentiroso, eles foram lá e consertaram hoje, e graças a Deus ficou ótimo. Quero dar os parabéns, até não teria tempo de dar os parabéns, mas como a gente cobra, também tem que elogiar, né? Ficou um serviço de primeira, ótimo serviço lá. Então é uma questão de, eu já ouço assim, ó, é uma questão de querer. E o querer é poder, né, João? Também eu tenho um pedido aqui da o Seco, me atacou, foi sábado, vinha passando lá, e não deixou eu vir pro Birocai, porque eu não passava ali. E eu disse, não vou passar ali, não, tu não passa aí. E aí o Seco só vai, lembra da nossa estrada de Birocai, mas a vereadora Gislane já falou que está no cronograma, então não tem por que eu falar. Então, só para reforçar que realmente está precisando. A nobre colega, a vereadora Dani, falando no, nos jogos do, do Instituto Federal Farroupilha, eu, a senhora falando que é, oportunidade dos algum aluno sair até de São Vicente e jogar, eu tive um privilégio da minha filha viajar de avião, como a senhora falou, a Joana foi jogar em Fortaleza pelo IFE. Então, senhora, para nós é um orgulho, e para todo vicentense é um orgulho ter o Instituto Federal Farroupilha. Eu ouvindo a vereadora Dani falar, e até ela falando no João Flávio, até fiquei um pouco de ciúme, porque não me passou nada disso aí, e passou para a senhora. É, mais de 300 cidades. Pessoal, eu convido os senhores vereadores, já que foram no hospital, hoje convido amanhã de manhã para nós ir até o Instituto, ou até o Parque do Arremate. Pessoal, o nosso cartão postal de São Vicente, agora 300 cidades, vão fazer um tapa-buraco com cimento. Ali, passando Unidos, naquele quebra-mola ali, eu não cruzo. Tem que atravessar o carro e ir para o outro lado. Então, senhor, vamos fazer uma sugestão. É, até nós, vereadores, dar uma mão. Se não tem, eu me prontifico de lá dar uma mão, se for o caso, de fazer um tapa-buraco com cimento. Recebi uma ligação agora do Lauro, que também está no escuro. Então, senhor, talvez já é o cronograma, estou indo aqui para lá. É, uma coisa que falta na secretaria, na minha época de prefeito, e até nem gosto mais de falar na minha época de prefeito, veio um apontamento agora ali, eu pagar 1.200 e poucos, em 3 meses que eu fiquei lá, pagar isso aí, se eu ficasse 3 anos, ia ter que vender a minha mãe. É, um apontamento que eu nem sei o que é, porque eu não fui notificado. E, até vou ver depois com o meu jurídico, que foi, para ver o que é esse mandamento aí. E quando eu estava de prefeito, João, eu pegava de noite a caminhonete e saía fazer pintura nos postes para ver qual é os postes que estavam com falta de energia. Então, talvez por isso, agora o Lauro falando que aqui abaixo do fórum tem lâmpada no escuro. É difícil os guris identificar, sabe? Ou vão ter que ir de poste em poste. Então, assim, ó, vão ter que ver, pedir para eles ver essa 20 de setembro urgente e ver nosso cartão postal, porque vai o nome de São Vicente. Disse, ah, mas olha o IFE, o Instituto Federal Farroupilha de São Vicente, lindo, uma estrutura, mas não tem acesso. Não. Então, se alguém estiver escutando, ou alguém puder levar para a secretaria, eu me coloco à disposição para dar uma mão, se for o caso. Ouvindo o vereador Flávio falar na última sessão, na penúltima, e agora ouvindo o vereador Gilmar falar em bombeiro, pessoal, vocês veem a importância de ter um deputado daqui de São Vicente, da região, né? Porque São Vicente não tem um corpo de bombeiro mesmo? Como é que São Pedro tem? E nós temos um polo, temos Jaguari, temos Mata, temos Caciqui e São Francisco. Eu acho muito importante, não temos bombeiro, vamos fazer esse voluntário, mas vamos atrás desses deputados. Porque São Pedro tem 15 mil habitantes, então reunindo esse polo aqui dá quantos mil habitantes? E seria muito importante ficar no polo. Não é? Acho que a do São Pedro deveria ter vindo para cá, que aí dava o polo.
Me concede uma parte, vereador?
Com certeza.
Eu até cobrei do deputado Afonso Han, que quando ele esteve aqui, por que nos outros municípios ganham até viaturas e tudo, e o nosso município não? E ele disse, depende que a gente consiga votos no município. Então, nós temos que ir atrás daqueles que vêm aqui nos ajudam para a gente conseguir esses equipamentos.
Eu tive o privilégio, essa semana, de falar com um amigo meu lá em Porto Alegre. Ele disse que cada município agora vai ser contemplado com uma viatura nova. Né? Todos os municípios do Rio Grande do Sul. Eu até achei meio demais, mas disse que é uma Duster, se não me engano, é blindada. Então, assim, ó, eu acho que nós vamos ter que começar a cobrar, né, vereadora? Desses caçador de votos que vem aí para nós. Eu não quero me alongar muito, agora ouvindo o vereador Flávio falar, concordo com o senhor falando que quando fala na tribuna não é pessoal, só que tem um jeito de falar. Então, assim, ó, até conversei com o presidente da casa, até eu tinha uma gravação para mostrar para vocês, vai morrer aqui o assunto, porque eu sou cobrado, o pessoal escuta na rádio, assim, ó, como é que o vereador Flávio está chamando de mentiroso, sendo onde eu tenho gravação lá do Loreto, dizendo assim, ó, que está sendo colocado água com... e está na gravação dos vereadores, o secretário usou um termo difícil para ali, eu acho que para enrolar nós. Escutem o que ele ali, ó, não sei o que lá, link. Aí mandei para um amigo meu para ele ouvir, porque eu não podia ouvir. Não. E ele disse, ó, isso aqui é uma enrolação, acho que é caixa d'água. Lá no Loreto, principalmente ali no, na frente do Geminiano, estão pegando a água do Geminiano e distribuindo em caixa d'água. O Clóvis Moisés, que é o compadre do vereador Gilmar, teve aqui a semana me cobrando que a cunhada do Clóvis e minha cunhada, ela vão lá, levam e enchem os tarros d'água para ela. Então, assim, ó. Na gravação ali, no áudio do secretário, ninguém estava dando água. Ninguém estava dando água, entre aspas. Mas o banheiro não funciona. E hoje, a famosa privada, a patente, ninguém tem mais. E aí, vão fazer essa necessidade onde? Vão tomar banho com esse frio aonde? Então, aí protocolaram cento e poucos dias depois que deram início de ir no Alvenir Rodrigues. Aí não sabia nem o nome, me ligaram aqui para a Câmara para saber o nome do Alvenir, para ele fazer uma doação, para iniciar um ortoga, para depois. Então leva mais uns 30 dias. Então, infelizmente, nós somos representantes do povo. Temos aqui representando e o povo nos cobra. Então não é admissível, né, ficar assim, ó, 100 dias, cento e poucos dias, o pessoal lá sem ser assistido, sem água, né, pessoal? Esse do hospital fui convidado pelo presidente, mas eu tinha um agendamento em Caciqui, não pude ir. Mas eu acho que por aí o trabalho do vereador é esse, ir lá visitar, saber o que está acontecendo. Dou os parabéns para o presidente de estar dando essa grande mão aí pro hospital. Também dos atletas, fico muito feliz eu fazer parte da equipe e do grupo Tio Nanato. Esses dois meninos aí, tanto o Bill como o Carreirinha fazem parte do Tinanato. Já estou convidado de ajudar eles no dia do torneio. Então, para nós, São Vicente, é muito importante ver tantos meninos, né? Eu acho que São Vicente deveria ter mais união e ter até um time representando São Vicente. Mas, talvez, no futuro, vamos melhorando e vamos indo. Eu estava meio enrolando, para ver se eu lembrava, mas faltou um aqui que eu não estou lembrando. Pessoal, o que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Quero dizer a todos uma boa semana, com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
Obrigado, vereador José Luiz. Com a palavra, do vereador Maria Helena. Não, não vai fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Alex do Santos Martins, do PTB.
Retornando mais uma vez a essa tribuna, sobre a visita do hospital que todos falaram, até eu vou dar parabéns mais uma vez ao presidente pela doação. Nós todos constatamos lá que tem muito a ser feito. Precisamos de melhorias com urgência no nosso hospital. Não vamos falar da ala antiga, né? Eu estou falando somente na ala nova. Começando por uma pintura, uma limpeza. A ala antiga, que nem todos estão falando, nós necessitamos com urgência achar um destino para aquelas peças. Quem foi lá com nós, todos sabem como é que está a situação, está precária. Sobre os pedidos. Vou pedir mais uma vez sobre o trevo ali que os vereadores pediram, falaram, os trevos dos tubos ali, e coloque uma fresa, que coloque um asfalto desses quentes, coloque alguma coisa ali. Está horrível aqueles trevos dos tubos. Agora mesmo que vamos receber essas visitas, aí, como é que nós vamos fazer? A entrada da cidade. Sei que lá na garagem tem aquele asfalto lá, eu acho que tem mais de 1.000 bolsas. Que faça um tapa-buraco também até o IFE lá. Não vai ser perdido, que todos nós ocupamos aquilo ali. E é o nosso cartão de visita. Sobre a estrada. O cara tem que criticar, mas também tem que elogiar. A estrada do Chão Duro, estive lá hoje, está excelente. Olha, está show de bola mesmo. Olha, os guris colocaram cascalho em vários pontos, ficou muito boa. Jogo que não vai incomodar por muito tempo. Trabalho bem feito. Então, de parabéns, pessoal da secretaria. Vou lembrar eles também que no Loreto estão esperando eles também lá. Agora os guris falaram que está no calendário, que vão ir para lá. Graças a Deus. Está precisando mesmo. Na Glória e no Loreto. Hoje também fiz uma emenda modificativa no meu projeto.
de lei número 09/2022, que dispõe sobre disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos e privados de lazer, nas pracinhas de brinquedos. Para não ocorrer incoerência na lei ou veto do prefeito, como aconteceu agora há pouco. Sobre o Rincão dos Esquecidos, que nem o vereador José Luiz falou, realmente nós temos que fazer alguma coisa. Eu li o áudio que mandaram, escutei o áudio que mandaram, mas que nem o vereador falou, o cara vai na esquina ali, o pessoal cobra, 100 e poucos dias, é muitos dias sem água. Não tem, é a nossa obrigação. Uns ficam falando, bah, vocês estão falando de novo, só falo nesse posto, falo isso aqui. Mas não é, é uma cobrança que ocorre diariamente. Tanto com o vereador Zé Luiz, tanto com mim, com outros vereadores também, tem jogo que foram cobrados. É bastante dias, 100 dias. O cara fica uma hora, duas horas sem água, já fica louco. Estão levando água, vereador Flávio, o secretário falou, estão levando. É só as sextas-feiras. Até a sexta-feira tu tem que aguentar. De sexta a sexta. Vocês acham que o cara vai fazer? O dia usa água para tudo. Conceda uma parte, vereador Zé Luiz.
Obrigado pela parte, vereador Alex. Eu lembrei do que eu estava tentando falar ali. Eu discordo do secretário que está no áudio que foi notificado que o caminhão que carrega leite não pode carregar água. Mas de onde é que está saindo essa água? Não é água potável? Pego na Corsã? Mas uma coisa que eu até tenho que rever é esse pessoal da vigilância. O que está acontecendo? Ah, o caminhão que carrega o leite que é tirado na propriedade, que leva, não pode, deve ser esterilizado com água quente, coisa e tal lá. Mas é colocado água potável da Corsã. Ele é abastecido com água da Corsã. Então, assim, eu acho que há uma divergência de alguém na vigilância, que eu acho. Até eu vou fazer um pedido de informação segunda. Qual é o motivo se você não está sendo abastecido com água potável e qual é o motivo que não poder carregar essa tal de água que está sendo carregado pelo trator? Obrigado pela parte.
Sobre a notificação, o secretário também me falou que foi notificado do caminhão ter que carregar água. Também não concordo nessa notificação, mas veio, acho, de fora, não foi dele, alguém que notificou. Também quero fazer parte dessa pedida de indicação. De informação, não é indicação, eu esqueci. Sobre o trevo lá que o vereador Gilmar falou ali, da 287, eu e a vereadora Maria Helena fizemos até um pedido, colocar um pardal antes do trevo ali. Mais uma vez, mais um acidente. Mandamos para o DENIT, falta o quê? Falta morrer mais gente? O que falta? Vamos pedir para o nosso deputado também, vamos dar uma pressionada, alguém tem aí, manda contato, olha, mais uma vez um acidente, alguém pode nos dar uma mão, o prefeito também pode nos dar uma mão, nos mandar um ofício lá, vamos fazer alguma coisa, vamos movimentar a máquina. Seria isso para hoje. Uma boa noite a todos. Fique com Deus.
Muito obrigado, vereador Alex. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, senhores, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.